Alô, alô! Alô, alô, alô! Planeta Terra! Alô!
Alô, alô, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Alô Ciência. Aqui quem fala é o Lucas Andrade.
E eu sou a Camila.
E hoje a gente vai falar sobre dois temas, na verdade. A gente vai tentar juntar um tema que é muito importante e o outro que é mais importante ainda. Um tema que a gente já falou aqui, que é as mudanças climáticas globais, né? Ou aquecimento global, ou a catástrofe ambiental ou climática que a gente está vivendo. E a gente vai tentar juntar isso com os artrópodes. Quem são esses artrópodes? Grupo de animais que são invertebrados. São os insetos, as aranhas, escorpiões, centopeias, por aí vai. Esses são os artrópodes. Por que um tema tão específico assim, né? Porque quando a gente fala de mudanças climáticas globais, a gente vê geralmente na TV que tem muitas notícias sobre a temperatura vai mudar, os oceanos vão subir e toda aquela coisa que é real. Mas se a gente olhar especificamente para os artrópodes, eles vão sofrer também com isso? Sofrendo, eles vão afetar nós, seres humanos. Algum desses artrópodes podem, enfim, causar doenças na gente, aumentar o número de acidentes e alguns deles podem sumir. E eles podem ser muito importantes pra gente. Pra isso, a gente vai falar com a Flávia Virgínio. Oi, Flávia!
Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Flávia, sou doutora em ciências e pesquisadora e curadora da coleção entomológica do Instituto Butantan.
Seja muito bem-vinda, Flávia, aqui de novo com a gente. E a Flávia também, ela participou da organização de uma obra aí que tá o PDF aí disponível para todo mundo, que é uma obra organizada pelo Butantan, que se chama Viver no Futuro, né, Flávia?
Isso, a gente vai falar um pouquinho sobre ela aí hoje. E foi um trabalho a muitas mãos e muitas mentes, e muitos ilustradores, muitos autores, foi um trabalho bem bacana, a gente fala um pouquinho sobre ele hoje.
Exatamente, e aí ela fala justamente sobre o que a gente vai falar hoje, né? Então, o que os artrópodes e as mudanças climáticas têm a ver com isso, o que tudo isso tem a ver com nós, seres humanos. Então, bora para nossa pauta.
Bora.
Bom, a gente já falou sobre o aquecimento global aqui no Alociência, mas hoje a gente vai falar de uma perspectiva um pouco diferente, como eu falei pra vocês. Cada vez mais a gente ouve falar sobre a preocupação que o aquecimento global traz. A todo instante, o ser humano libera na atmosfera toneladas de gás carbônico e metano. E isso acontece por meio de diversas atividades, tipo a queima de combustíveis fósseis para gerar energia, atividades industriais para produção de bens de consumo, transportes, agropecuária e o desmatamento. A intensidade cada vez mais crescente dessas atividades na nossa sociedade capitalista tem como consequência quantidades também crescentes desses gases na atmosfera. E isso interfere diretamente na variação de temperatura da Terra. O gás carbônico e o metano são exemplos de gases do efeito estufa, ou seja, eles retêm parte da radiação solar que chega na Terra. Isso faz com que aumente a temperatura próxima à superfície do planeta, e isso causa o efeito estufa. Ah, e só para lembrar, o efeito estufa ele é um fenômeno natural, beleza? Mas o agravamento dele pode causar o que os cientistas chamam de aquecimento global. A gente chama de aquecimento e isso não está errado. Nos últimos 10 mil anos, a temperatura média da superfície da Terra subiu 5 graus Celsius. Porém, estudos recentes indicam que, a partir de agora, a temperatura média do planeta pode aumentar em mais 5 graus Celsius em apenas 200 anos, caso o aquecimento global continue nesse ritmo. Nós, seres humanos, a gente vai sofrer com as mudanças climáticas globais. Mas calma, tem mais. Outros seres vivos também vão sentir essas mudanças. Vamos então primeiro falar das mudanças climáticas globais. Nossa, até trava a língua pra falar, é tanta palavra, né? Mas a gente também pode chamar de catástrofe ambiental, que é o que a gente tá vivendo. E assim, sem exagero, né? Vamos começar explicando assim o que é esse fenômeno que a gente tá vivendo?
Mudanças climáticas são todas essas loucuras climáticas aí que a gente tem vivido agora, né? Tem sentido na pele mesmo, né? Então, há muitos anos, essas mudanças, elas sempre aconteceram, assim, elas aconteciam de forma natural. Então, um vulcão entrava em erupção e tudo mais, e acumulando os gases na atmosfera até que fazia um superaquecimento, mas isso levava assim milhares e milhares de anos, né? Agora, depois da Revolução Industrial, a gente percebe que a velocidade disso está muito mais alta.
Para ajudar a gente a entender essa catástrofe climática, a gente trouxe um áudio da Luísa de L. Viegas. Ela é uma bióloga, mestra e doutora em ecologia e evolução. Já foi pesquisadora pela Universidade de Maryland, dos Estados Unidos. E hoje ela está fazendo um pós-doc lá na UFAL. E ela também escreveu um texto pro livro Viver no Futuro. Luísa?
Então, o que são mudanças climáticas? Mudanças climáticas são qualquer mudança do clima ao longo do tempo, seja devido a uma variabilidade natural ou como resultado da atividade humana através da alteração da composição da atmosfera do planeta. Então, ao longo do tempo, a gente teve ali essa variabilidade natural levando a um aumento e uma diminuição da concentração de gases do efeito estufa na atmosfera. E isso fez com que a temperatura da Terra também variasse, né, aumentando e diminuindo. Essa mudança é cíclica e a gente consegue ver isso claramente ao longo da história da Terra. Porém, isso não significa que as mudanças climáticas recentes, né, as mudanças climáticas atuais, estão fazendo parte dessa variabilidade natural. Na verdade, o que a gente sabe é o seguinte, que as fontes de variação climática que são observadas naturalmente dizem respeito à insolação, a essa concentração de gases natural, aos ciclos de Milankovitch, que é como a órbita, a mudança na órbita da Terra, que acontece de tempos em tempos, e também devido ao vulcanismo, né? Que o vulcanismo, quando o vulcão entra em atividade, libera ali uma grande quantidade de gás que acaba, né, ficando na atmosfera e levando aí a uma intensificação do efeito estufa. Porém, a gente vive um momento em que a gente tem muitas fontes antropogênicas de emissão de gases do efeito estufa e de variação climática. Então, para essas emissões de gases, a gente tem principalmente o transporte, o setor de transporte, a produção de petróleo, a queima de plantações, queima de florestas, processos industriais de modos gerais, a agroindústria, né? E, enfim, diferentes formas de se emitir gases do efeito estufa, e a gente tem a queima e o desmatamento, né, das florestas. E o que, que isso leva? Isso, além das emissões causadas pela queima das florestas e das plantações, a gente tem também uma mudança na reflexão do solo, que a gente chama de albedo. Então, o solo começa a refletir a radiação solar de maneira distinta, levando aí a um aumento da temperatura da microrregião ali de onde houve essa alteração do solo. E isso, né, acaba impactando em nível global, uma vez que a gente tem desmatamento em escalas muito grandes. Então, dito isso, vale ressaltar que no Brasil os maiores emissores de gases do efeito estufa são a agroindústria e o setor de produção de energia, né? A agroindústria principalmente devido à fermentação entérica, então a quantidade de gases que são emitidos pelos animais, que são relacionados ali à pecuária. E a gente precisa controlar isso para que a gente tenha uma redução ali nesses impactos no clima, no sistema climático.
Boa. Achei importante que a Luísa citou que a agroindústria tem a ver com isso, os transportes e as queimas de combustíveis fósseis têm a ver com isso. Aí ela lembra aí do metano, a importância do gás metano para o aquecimento global, né? Eu acho que é importante que ela cita que o efeito estufa é um fenômeno natural que, se não existisse ele, a gente não existiria, por exemplo. A Terra, ela não teria uma temperatura ideal para a gente, né? Seria muito gelada. Então, existe uma concentração de gases na atmosfera que permite com que a Terra fique quentinha, né? O problema é quando ele tem uma concentração muito grande, né? E no caso é o gás carbônico e o metano. A gente lembrar sempre desses daí. E caso reste dúvidas, assim, às vezes as pessoas falam, ah, mas o gás carbônico, ele não é o responsável pelo aquecimento da Terra, né? Mas eu vou botar aí no post, inclusive, um gráfico que está no livro Viver no Futuro, que ele mostra, nos últimos 800 mil anos da Terra, mostra a variação de gás carbônico e a variação de temperatura da Terra. E assim, parece que praticamente você passou o mesmo gráfico um por cima do outro, porque a temperatura da atmosfera, ela varia muito junto à concentração de gás carbônico na atmosfera, sabe? E isso não é diferente se a gente olhar para um gráfico de 200 anos para cá. A gente vê claramente que a concentração de CO2 estava baixa, né? A concentração de gás carbônico estava baixa. E a temperatura média da Terra estava ali constante. Conforme a concentração de gás carbônico sobe na Revolução Industrial, né, nos anos 1700 aí, a temperatura média da Terra também começa a acompanhar o gás carbônico, né, começa a subir também, e não por acaso, né. Então acho que é muito claro, assim, se a gente pega dados de antes da intervenção do ser humano e depois, a gente consegue ver que tanto a questão das espécies, mas também a questão dos gases na atmosfera, o gás carbônico na atmosfera, é impacto, deixou a pegada humana ali.
Eu acho que por muito tempo sempre houve, inclusive na academia mesmo, um debate se esse aumento na temperatura global que a gente estava vivenciando era devido às ações antrópicas ou não, né?
Uhum.
E inclusive tem pesquisador que defende que isso seja ainda de forma natural.
Ele faz parte de uma porcentagem muito pequena dentro da academia.
Sim.
Tipo 1%.
Sim. E eu acho que é isso que a gente tem que deixar meio claro aqui agora. Por exemplo, esse último relatório do IPCC, ele é um dos relatórios que deixa bem claro que o aumento de temperatura global agora, ele é causado, sim, por ações antrópicas. Uhum. Assim, para tirar um pouco desse misticismo ou desse negacionismo que existia sobre será que é mesmo o ser humano que está causando tudo isso?
Sim.
Porque como a Flávia mesmo falou, a velocidade em que essas mudanças estão acontecendo no planeta são muito rápidas em comparação ao que seria considerado natural, né?
Sim, sim. É muito importante isso, porque existe sim, assim como tudo que afeta a humanidade de uma maneira, né, contundente, tipo a pandemia, vai existir pessoas que negam, né? Vai ter aquele efeito de, ei, o que tá acontecendo aí? Vamos negar, né?
Não quero acreditar, né? Não quero ver.
Não acreditar, exatamente. Aliás, é uma coisa que a gente já tá se preparando desde já, tá? A gente tá vendo aí, a gente tá vendo neve em 30 cidades do Rio Grande do Sul. A gente tá vendo as ondas de queimada lá na Grécia e na Sibéria acontecendo agora, em agosto desse ano. Daqui pra frente, a tendência é isso aumentar, esses eventos. E ainda assim vai ter gente que fala, não, mas pera lá, isso não tá acontecendo, na época não sei quanto já aconteceu. Eles querem tentar mostrar um falso debate, eles falam assim, não, mas tem cientistas que dizem que é por causa da concentração de água na atmosfera. Eu já ouvi cientista falar isso, já ouvi pessoas falarem isso. Então sempre vai ter esse movimento da população de tentar negar aquilo. Mas é importante isso que a Camila falou, porque, não existe um debate científico sobre isso. No mais de 99% dos cientistas estão convencidos disso, de que o ser humano que causou essas mudanças climáticas.
E é interessante isso de a gente puxar para a ciência como um todo, né? As pessoas às vezes falam assim, mas a ciência uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra, mas não, o fantástico da ciência é justamente a gente poder levantar uma hipótese, provar aquela hipótese que a gente levantou.
Uhum.
E testar aquela hipótese, comprovar tudo mais e publicar, e tocar, né, jogar no ventilador e ver quem é que vai concordar ou discordar.
Uhum.
E não só por um achismo, mas concordar e discordar com dados, né, com números, com estatística e tudo mais. E isso já vem acontecendo há anos em relação à mudança climática. Então a gente já chegou num platô, né, de discussão. Essas discussões já ocorreram, hoje não ocorre mais porque já é fato consumado, assim, a gente já sabe que tá acontecendo sim e que é causado por ações humanas, já foi provado por A mais B, então,
sim.
Assim, já a gente pula essa parte, né, pula essa fase da discussão, já não existe mais isso.
Eu fico pensando até, né, tipo, em relação à pandemia, por exemplo, a gente tinha previsões, né, de que, o famoso 1 milhão de mortes lá que o Atila citou logo no começo da pandemia, né? Os cientistas falando, vai morrer gente pra caramba. Presta atenção nisso. E aí, se a gente faz algo por isso, que se a gente faz algo contra esse futuro terrível, a ideia é a ciência lá no futuro, se essas previsões não acontecerem, a ciência vai ser desvalidada, porque falou, e aí, cadê os 1 milhão de mortes que você falou que ia acontecer?
Como aconteceu, né? Começaram a questionar essas coisas.
Exato.
Mesmo ele dizendo, se não, porque são previsões com diferentes cenários. E aí
Exato.
Era com o cenário bem claro. Assim, só, às vezes é difícil para mim ainda lidar com isso, mas enfim, terapia, porque para mim assim estava muito claro, que ele falou com as palavras muito claras, assim, é com esse cenário, mas é muito isso, porque a gente vive, né, analisando esses dados, interpretando esses dados, então para a gente é muito mais natural, né, entender o que ele estava dizendo, e ele deixou bem claro que seria com aquele cenário, né. Se fosse feito alguma coisa, esse cenário ia mudar. E que bom que mudou, né? Só que é Exatamente. Isso, as pessoas aproveitam a brecha para desvalidar, para invalidar, para, enfim.
Exatamente, mas hoje a gente está falando que o que aconteceu desde a Revolução Industrial foi 1 grau Celsius médio da Terra, em média, lembra que é uma média, 1 grau Celsius da Terra aumentou. E as previsões vão de um aumento maior, que pode ir até 5 graus Celsius. Mas a gente pode fazer com que não chegue a isso, né? Não chegue a um aumento de mais 5 graus Celsius. E aí eu fico imaginando, daqui 30, 40 anos, caso, né, o mundo inteiro fez coisas para diminuir a emissão de gás carbônico, e aí tipo, ah, não aumentou 5 graus Celsius, eu tenho certeza que vai ter gente lá no futuro e falar, e aí, vocês não falaram que era 5, né? E vai ficar nessa. Então, assim, já estou avisando desde já que é muito ingrato o papel do comunicador da ciência e do cientista. Quando você faz uma previsão baseada em fatos e ela não acontece porque você avisou, você não fez uma previsão, entendeu? É muito ingrato.
Você não fez um bom trabalho.
Exatamente. Mas ela não aconteceu porque você avisou. Aí fica um paradoxo muito, muito ingrato. É triste, mas enfim, segue a vida, segue o barco.
E voltando no assunto que você falou sobre o aumento, quantos graus Celsius vão aumentar, o que mais preocupa nesse último relatório é que a gente tinha a previsão anteriormente de que a temperatura média da Terra iria aumentar 1,5 em até 30 anos se nada fosse feito.
Uhum.
E o que ele faz, esse relatório, ele reduz essa previsão. Ele fala que a situação está tão drástica que isso vai acontecer em 10 anos se nada for feito. Eu acho que 10 anos é um tempo relativamente... É muito curto pra gente conseguir fazer alguma coisa, assim. Eu acho que tava todo mundo meio que esperando. Ah, são 30 anos, são 30 anos, são 30 anos. Agora, essa previsão foi reduzida pra 10. E acho que é nesse ponto que saiu, tipo, todo mundo, pelo menos a comunidade científica, ficou meio que desesperada, assim. Tipo, cara, não vai dar tempo.
Uma dessas coisas que está sendo abordada, né, é a questão dos riscos de transmissão de doenças, né, vetorizadas por artrópodes, por insetos e tal. E é assustador mesmo, né, assim. E aí a gente, quando a gente fala que é assustador, a gente fica falando, olha, pessoal, aí a gente é alarmista, né?
É, só para fechar esse bloco, né, para a gente partir para os artrópodes, né, eu acho que, beleza, é assustador, como a Flávia disse. Eu acho que... Eu fiquei muito pensando como que a gente comunica isso, né? Será que a gente é alarmista, né? Será que a gente corre o risco de parecer alarmista? Será que a gente corre o risco de apavorar quem tá ouvindo a gente, né? Mas, assim, primeira coisa, por que que eu posso saber e vocês não? Por que que eu fico ansioso e vocês não?
Vou sofrer sozinho.
Exato.
Né? Primeira coisa. Então, vamos passar adiante aí e leva pra terapia. Primeira coisa. Mas a segunda é assim, a gente precisa sim sentir esse medo, sabe? Mas desde que isso leve a gente não a ficar prostrado, a ficar
paralisado,
né? Tipo, exatamente. A gente precisa ter noção de que o futuro climático, ele não tá cravado ainda em pedra. Inclusive, essa fala é do jornalista David Wallace Wells, que escreveu o livro A Terra Inabitável. Ele não vai aumentar o máximo possível que a gente previu. Ainda tem muita coisa que depende das nossas atitudes, ainda está ao nosso alcance fazer esse futuro climático ainda, sabe? Então não faz sentido a gente desistir antes desse futuro acontecer. Então tenha medo, tenha esse pavor, eu acho importante. Mas desde que você saia disso com vontade de você mudar suas atitudes e mudar a cultura. A gente precisa mudar a nossa cultura, sabe? É isso.
É, e tem gente que não tem medo, ou pelo menos assim, não fica muito preocupado, porque logo eu vou morrer, né?
Uhum.
Os mais velhos, assim... E aí eu penso, poxa, mas tu tens filho, tens neto, né, tens sobrinho, sei lá, não vai querer deixar esse futuro para essas pessoas?
Exatamente.
Né? Fogo. Por isso que o nome do livro fala sobre viver no futuro, se ainda tem clima para isso. Tô vendo que cada vez a gente tá tendo menos
pois
clima.
Pois é. Você falou, eu falei que a mudança é cultural justamente por isso, assim, a gente tá numa cultura imediatista, pensa agora nessa geração, sabe? Eu lembrei até de um documentário, chama A Última Hora, não sei se vocês já viram, é um documentário de 2005, olha isso, os caras já, né, já estavam falando isso, que é dirigido pelo Leonardo DiCaprio, inclusive, excelente. E aí ele entrevista um cara que ele é um membro indígena, lá da clã dos tartarugas, lá nos Estados Unidos, e é Oren Lyons o nome dele. E ele fala que, assim, a melhor maneira da gente sair com esse pensamento sobre as mudanças climáticas globais é: tudo o que eu faço, a gente precisa pensar na sétima geração. E é isso que a clã dele pensa, essa cultura dentro da clã dele. Tudo que eu faço agora, o que vai reverter na sétima geração depois de mim? Aí a próxima geração vai pensar na oitava, a próxima vai pensar na nona. Porque aí a melhor maneira de agir, e assim, se não tem as condições ideais, crie as condições para que a sétima geração chegue ao que você está se propondo fazer ali. Enfim, traz isso para todas as suas práticas, todas.
Eu entendo o que você falou, Tom, sobre as ações individuais. Eu acho que elas são bem importantes, pensando assim, o que eu posso fazer agora que vai afetar as próximas gerações. Mas a gente também não pode esquecer que tem uma questão sistêmica nisso, né? Tipo, acabei de... Acho que essa notícia é do ano passado, mas dizia que 1% mais rico do mundo emite o dobro de CO2 que a metade mais pobre. Então, tipo, como que funciona isso num mundo capitalista em que você não tem 1%, tipo, que não tem nem acesso aos direitos básicos pra viver, sabe? Então, como que você vai fazer? Se você for ascender essa metade da população às mesmas condições que essa metade mais, que esse 1% mais rico tem, a gente destrói o planeta. Então, a questão não é apenas, tipo, nas ações individuais, tipo, da maior parte da população, tipo, ok que isso é importante, mas a gente tem que pensar na distribuição e de renda, de forma geral, para não fazer a outra metade morrer de fome, mas diminuir os privilégios da pequena parcela mais rica do planeta, que, na verdade, é a grande responsável por tudo isso que a gente está vivendo. Então, não, acho que quando a gente fala em mudanças climáticas globais, a gente não pode deixar de citar, de relembrar aqui a importância, tipo, de como que isso está estruturado dentro do sistema que a gente vive. E isso, obviamente, não retira a nossa parcela de culpa dentro de tudo que a gente faz. Obviamente, a gente tem uma pegada de carbono, tipo, a gente emite carbono todos os dias das nossas vidas, e o nosso objetivo como indivíduo é tentar reduzir isso, seja, sei lá, consumindo menos carne bovina, seja, tipo, reduzindo a quantidade de viagens que você faz, e, enfim.
Andando de bike, né?
Andando de bike, tipo, como você puder. Mas isso ainda assim, tipo, obviamente é insuficiente, mas não insignificante.
Bom, já deixamos claro então, certo? Mudanças climáticas estão aí, é uma preocupação para nós. Mas agora vamos dar essa focada nos artrópodes. Como eles vão sofrer com isso, né? A gente vai tentar dividir por etapas aqui, a gente vai tentar olhar especificamente para aqueles que podem sumir, né? Os artrópodes que podem sumir por causa do aumento de temperatura média da Terra. Mas também aqueles que podem aumentar a sua população e especificamente aqueles que podem causar doenças na gente, né? Então, acho importante a gente lembrar aí dos mosquitos, dos percevejos e de pulga, piolho, carrapato, ácaro. A gente vai falar deles a partir de agora. E também aqueles que causam acidentes com a gente, tipo escorpião, aranha, aquelas lacraias. E também aqueles que ajudam a gente de certa forma, tipo abelha, formiga e besouros. Então, é disso que a gente vai falar agora, dentro desse contexto de mudanças climáticas. Então, primeiro, quem são essas espécies que vão sumir, Flávia?
Bom, eu já dou um spoiler, né, que em geral, bem geralzão assim, a galera que faz bem, pensando de uma forma antropocêntrica, né, os que fazem bem para os seres humanos vão morrer, e os que fazem mal vão fazer festa, né, basicamente isso, assim, de uma forma bastante grosseira, mas, por exemplo, a gente sabe que as abelhas, os insetos sociais principalmente, né, que tem uma relação muito direta com qualquer mudança no clima de fora da sua colmeia, de fora do seu ninho, né? eles são os primeiros, assim, a qualquer mudança, qualquer coisinha, eles são muito sensíveis, né? Algumas borboletas também, todos os bioindicadores que a gente considera como bioindicador, né? Eles sofrem muito mais, tanto é que é por isso que eles servem, né? A gente utiliza eles como bioindicadores, porque eles são muito sensíveis a qualquer mudança, seja para mais ou para menos. Então, esses vão ser os primeiros a serem extintos, né? E assim, grande parte das abelhas, que a gente não tem só Apis mellifera, né? A gente tem várias abelhas, aqui no Brasil a gente tem várias abelhas nativas, importantíssimas para o nosso ecossistema. Tem as borboletas também, eles são polinizadores, grandes polinizadores. A não ser que o ser humano, que até poderia ser uma coisa viável, e provavelmente já tem gente pensando em como fazer isso, de polinizar as plantas aí para que não acabe
com drones.
A comida. Já deve ter alguém pensando, com drones, sei lá. Mas ainda assim, mesmo que seja criada, né, uma tecnologia nova aí para suprir as abelhas, a gente vai ter um impacto muito grande, porque... Também, com o aquecimento global, outros animais que são predadores de animais ruins pra gente, né? Pensando de novo, de uma forma antropocêntrica. Se tem uma mudança climática e essa mudança climática, ela influencia na vida, né? Interfere na vida de um predador, de um inseto ou de um artrópode que vai fazer mal pra gente, acaba sendo ruim também, né? Pra gente, assim. Então, vai ser um problema a extinção de outros grupos, não só dos insetos ou dos artrópodes. Se é que ficou claro, assim, nessa parte, né? Tem artrópodes, inclusive, que são carnívoros, né? Servem como controle também. Toxorrinquite é um mosquito que não se alimenta de sangue e a larva dele come larvas de outros mosquitos que causam doença. Então, assim, ele seria um grande aliado. Ele é, né? Um grande aliado no controle natural de mosquito como o Aedes aegypti, por exemplo. Mas ele também corre risco com as mudanças climáticas. E aí um controle que ele poderia fazer, né, fica um buraco aí, fica falho, né?
É importante a gente lembrar que esses animais, quando a gente fala desses artrópodes, a gente tá falando de animais que eles não são como a gente, eles não produzem o próprio calor, né? Eles não têm um calor interno, né? Eles têm a variação de temperatura de acordo com o ambiente. Então, se o ambiente está muito frio, eles vão sofrer essa temperatura mais forte do que a gente, né? Vão sofrer essa mudança. E tem uma faixa ótima de funcionamento, né, de cada espécie desses insetos. Então, por exemplo, como você disse, os mosquitos, né? A gente citou no episódio de mosquitos. Eles se proliferam muito mais e tem o tempo que o ovo demora para eclodir. Se ele tiver em temperaturas mais quentes, o tempo é menor. Então, o ciclo de vida do mosquito vai ser mais rápido do que o normal, certo? E aí a gente já entra aí pra falar de doenças aí que esses mosquitos podem causar na gente, assim, né? A gente tem os mosquitos, como eu disse, é o ser vivo, o animal que mais mata o ser humano, tirando os próprios seres humanos, né? E ele pode causar várias diversas doenças pra gente, e essas doenças vão estar cada vez mais frequentes, né? Então a febre amarela, a dengue, a febre do Nilo, chikungunya, zika, vão aumentar.
Tem até um estudo que menciona assim, que numa temperatura que hoje a gente está acostumado aí 25, 26 graus, os mosquitos, eles seria a temperatura normal deles, né? E mais baixo do que isso, eles entram em dormência. Mas acima desse valor, tem sido visto, né, que o metabolismo tem acelerado e tem feito com que o tempo de desenvolvimento de ovo até adulto seja mais rápido. O desenvolvimento de vírus, alguns vírus já como, se eu não me engano, dengue e zika, ou pelo menos dengue, consegue se multiplicar muito mais rápido dentro do mosquito. O período de incubação do vírus dentro do mosquito vai diminuir, então, né, esse prazo, eles também ficam prontos para transmitir uma doença muito, muito mais rápido. Não só os mosquitos, né, outros artrópodes que carregam, que são vetores, né, então... Se a gente for pensar as moscas, os percevejos...
Pulga, piolho, carrapato...
Os ectoparasitas, exato. Então isso tudo tem toda uma relação de aceleração do metabolismo e de uma superpopulação. Sem contar que aquilo que eu falei, se a gente diminui a quantidade de predador desses animais, né, isso também faz com que eles se proliferem. Não foi um caso de saúde pública, é um caso econômico, a questão dos gafanhotos, há alguns anos que teve uma invasão, né, dos gafanhotos, uma superpopulação de gafanhotos. Então, assim, quem acredita na, né, quem é católico aí, cristão, que acredita na Bíblia, tá, né, já acha que
sete é... Sete pragas do Egito que estão voltando.
As sete pragas do Egito, né, não deixa de ser, porque eu acho que a praga, na verdade, não é o gafanhoto, né, somos nós, mas enfim. Então, assim, tem essas questões que estão acontecendo e tem relação direta com as mudanças climáticas, né.
A gente citou aqui piolho, né,
da coceira, né?
Até coceira, né? Porque, falou de piolho. E eu queria citar, né? Uma fêmea de piolho, em média, ela pode produzir de 150 a 300 ovos durante a vida dela. Uma fêmea normal, em condições atuais, né? Que já estão meio anormais. Se você chega a um aumento de temperatura, ela vai fazer mais do que isso. Então, vai ser mais de 300 ovos durante uma vida de uma fêmea, né? E aí você fala, vai ser só coceira? Mas não, a gente precisa lembrar que piolhos, eles podem trazer doenças. Tem uma chamada febre das trincheiras, que, enfim, causa febre, não causa tantas mortes, mas a gente tem uma que se chama febre recorrente, que é um micro-organismo que entra dentro do piolho, de uma espécie de piolho, e é um micro-organismo chamado Borrelia recurrentis. Quando ele é liberado pelas fezes do piolho, no nosso couro cabeludo, ele pode entrar na nossa corrente sanguínea, e aí ele causa essa febre recorrente, que a taxa de mortalidade dela, além de trazer febre, dor de cabeça, vários sintomas, a taxa de mortalidade dela pode chegar a 50% em caso de epidemia ou de não tratamento.
Peste bubônica também, né, em relação às pulgas, também é um caso à parte aí que a gente tinha inclusive o Instituto Butantan foi criado, quando ele foi criado foi para isso, né, já tinha, né, o soro antibubônico, foi para produzir esse soro aqui no Brasil, que a gente não tinha aqui no Brasil. Então, mandaram um pouco lá do que tinha na Europa e veio para cá e foi desenvolvido no Butantan. Justamente por causa disso. E a gente pensa, é coisa do passado, já está resolvido. Não, tem vários países aí que ainda apresentam a peste bubônica. Então, tá aí. E a gente só tá ajudando a essas coisas voltarem, né?
Sim. Assim, para quem não lembra, a peste bubônica, ela foi uma pandemia que aconteceu no século XIV, causado por uma bactéria que ficava dentro de pulgas que eram carregadas por ratos, né? Triozinho do mal. Matou 25% da população europeia. 25%, né? Se ela existe em algum lugar do planeta, ela tem o potencial de se multiplicar quando as condições estiverem perfeitas para ela, né? E as condições a gente está criando. Então, de novo, é bem perigoso.
A gente falou sobre isso no episódio que a gente gravou sobre mosquitos. Esses animais, eles não veem barreiras, eles estão aí, e a gente dá condição para ele e ele vai se espalhar mesmo, né? Inclusive os exóticos, né? Que são um problemão também.
No livro Viver no Futuro, né? Vocês até falam que a faixa ótima de temperatura para a maioria dos insetos é entre 15 graus Celsius e 38 graus Celsius, né? Então, realmente, se tá nesse meio aí, tá favorável para eles se reproduzirem. E para um tipo de inseto específico, que são os percevejos. Pra quem não conhece, um percevejo bem conhecido é o barbeiro, né? Parece um besouro, mas ele tem um aparelho bucal diferente, né? Ele chupa, né? Ele suga. E os percevejos também vão fazer a festa aí com esse aumento de temperatura. E para isso a gente trouxe a participação do Rubens Antônio Silva, que ele é biólogo, pesquisador e coordenador técnico do Programa de Controle de Doença de Chagas no estado de São Paulo. E ele mandou um áudio pra gente também.
A pergunta que se faz é o quanto as mudanças climáticas podem interferir na vida dos triatomíneos, insetos conhecidos como barbeiros. Eu diria que as mudanças climáticas, elas estão diretamente relacionadas às modificações ambientais, principalmente o desmatamento, que tem um reflexo no fluxo das chuvas e na regulação da temperatura, promovendo nos insetos alterações, e para esse caso, que são os triatomíneos ou barbeiros, não é diferente. O aumento da temperatura, por exemplo, altera o ciclo de reprodução desse inseto, aumentando a sua velocidade no processo reprodutivo, ou seja, há várias reproduções durante o ano, o que aumenta a quantidade desses insetos no ambiente. Isso não representaria problema se falássemos numa condição natural dentro das matas. Acontece que essa alteração da paisagem pelo homem, ele traz para os centros urbanos animais silvestres que são fonte de alimento para esses insetos, já que os mesmos, né, eles se alimentam de sangue. E ainda, esses animais, eles servem de reservatório do parasita, que é o transmissor da doença de Chagas. Hoje, nós assistimos à presença de vetores da doença de Chagas na região noroeste do estado de São Paulo, onde a copa das palmeiras, que são árvores que estão sendo utilizadas no paisagismo das cidades, nós verificamos ninhos de pássaros que se tornaram abrigo para esses vetores. Ao entardecer, quando os moradores eles acendem as luzes das suas residências, essa luz acaba funcionando como um atrativo para esses insetos e, com isso, os mesmos conseguem chegar dentro das moradias, encontrando esconderijos e utilizando o próprio homem como fonte alimentar, trazendo o risco de instalação da transmissão da doença de Chagas para dentro desses centros urbanos. Hoje, né, a abundância de vetores ela está diretamente relacionada a esses fatores ambientais, que, se alterados, eles podem acarretar alterações na dinâmica das populações. A doença de Chagas, que era uma doença considerada de caráter rural, hoje tem seus vetores e no próprio protozoário, parasita transmissor, que é o Trypanosoma cruzi, um elo de ligação dentro da área urbana com os animais silvestres, que são os reservatórios, que se alojaram nesses novos espaços, potencializando o risco de transmissão, que pode acontecer pelas fezes dos barbeiros após a picada, ou pelo consumo acidental de fezes em alimentos, que hoje é algo bastante comum na região norte do país.
Caraca!
Muito interessante, né? A gente tá fazendo tanta porcaria que não basta a gente estar aquecendo o planeta, né? Não basta, né? Bobagem. A gente, além de aquecer o planeta, a gente ainda tá destruindo a mata e invadindo o espaço que era dos animais lá, que tava tudo certo. A febre amarela é um exemplo clássico disso. Agora, essa questão da doença de Chagas também, que a gente tem tido colonização de barbeiro no ar-condicionado das casas, agora aqui em São Paulo, na região metropolitana de São Paulo. Uhum. Coisa que a gente até, pelo menos eu estudei, que doença de Chagas dava, né, acontecia no interior.
Era assim que eu aprendi na escola, era Exato. Um cabo de pau a pique, quando você, sei lá, até a profilaxia das provas, sei lá, de oitava série, era ter aquelas redinhas ao redor da sua cama, tipo, nas casas, bem simples, tipo, bem no meio do mato, assim. Aí você ficava tipo, cara, isso já acabou, porque a gente tem casa de alvenaria hoje, sabe? Mas não.
E aí tem uma outra coisa que talvez isso ajude de alguma forma a população, ou o mundo como um todo, veja com outros olhos essa doença, um olhar mais preocupado, que é essa invasão desses insetos agora na área urbana. Ou seja, pode pegar a pessoa rica. Né? Porque essa doença de Chagas, como essas outras doenças que a gente cita, são doenças negligenciadas. Doenças que, entre aspas, são doenças de pobre, doenças de ambientes, de áreas, de regiões que têm pouco saneamento básico, países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Então, assim, uma vez que isso começa, que a água então começa a bater das pessoas que têm mais grana, aí eles começam a se preocupar. Opa, não, agora eu também posso pegar a doença de Chagas? Deus o livre! Tem um monte de gente rica aí pegando malária e aí a galera começa a se preocupar com a malária, né? Então é mais ou menos assim que acontece. Enquanto tá afetando só, né, enquanto tá acontecendo lá no terreno do vizinho, tá tudo bem. Quando pega no meu terreno, aí eu fico mais preocupado, né?
Bom, além de todos esses problemas com outros tipos de artrópodes, a gente também vai aumentar, né, com o aquecimento global, com as mudanças climáticas, o número de acidentes relacionados a artrópodes que podem, né, causar algum tipo de acidente com a gente. E os primeiros que a gente quer citar aqui são os aracnídeos, que são os escorpiões e as aranhas.
cada vez fica mais claro na minha cabeça, assim, que as coisas, os bichos que trazem algum benefício vão se ferrar, enquanto que os que fazem algum, ou, né, causam algum problema pro ser humano, vão ficar muito bem, obrigado, né? E assim, em relação aos acidentes, é mais ou menos isso também. Vários artrópodes, né, que não são os insetos, que a gente já tem visto que eles estão se beneficiando desse aquecimento, né? Por exemplo, há pouco tempo atrás a gente viu aqui em São Paulo, aumentou absurdamente o número de acidentes e de ocorrência de escorpiões. Então, assim, tava uma coisa, tipo, uma infestação mesmo, assim. Então, de novo, aquela questão relacionada à presença ou não de predadores, né?
Sim, sim.
As pessoas, inclusive, pensam, né, nas galinhas, em ter galinha em casa pra controle de escorpião, né?
E não funciona?
Não, não tem nada a ver.
Sério?
Assim,
Eu achei que elas comiam.
Não, elas comem, podem comer, mas assim, não é um controle efetivo e o hábito, principalmente por conta do hábito, assim, um é diurno e o outro é noturno,
né?
É
verdade.
Então,
caraca.
Então assim, elas não se encontram, né? Eles não se encontram. Mas existem outros animais, né, outras formas de controle natural desses escorpiões e das aranhas também, né, como um todo.
Sim.
Se a gente não tem os predadores, a gente acaba tendo essas proliferações.
No próprio livro Viver no Futuro, vocês falam, né, que geralmente os acidentes com o escorpião, eles aumentam nos períodos entre outubro e abril, né, que são os períodos mais quentes, isso se tratando do Brasil, né. Mas tem um exemplo prático, assim, que no estado de São Paulo, alguns anos atrás, os acidentes com escorpião estavam restritos somente à região noroeste do estado de São Paulo. Mas recentemente existe um grande número de acidentes registrados em todo o território paulista, inclusive em áreas que nunca tinham sido notificado antes. Isso no livro, no próprio livro, né? Fecha aspas aí. E a gente fica com uma preocupação muito grande, principalmente com um tipo específico de escorpião, que é o escorpião amarelo, e o escorpião do Nordeste, né? Que são duas espécies aí que habitam o Brasil. E eles têm um problema aí, que elas, na verdade, né? Porque só tem, né? Só são encontradas fêmeas delas, né? E elas fazem um processo chamado partenogênese, que é um tipo de reprodução que não precisa de macho. Que a fêmea, ela simplesmente tem um filhote lá. A gente tá vendo aí evidências de que mostram que eles estão aumentando aí, não só aumentando a reprodução em outubro e abril, mas os acidentes estão aumentando ao longo do ano inteiro e numa região maior. Falando sobre acidentes, a gente não pode deixar de falar de um grupo que a gente chama de miriápoda. São, resumindo, centopeias, né?
Isso.
A gente divide aí em diplópoda, quilópoda e tal, uma coisa que a gente estuda mais na escola e também na graduação. E para nos ajudar a entender como que os miriápodas vão responder às mudanças climáticas, a gente trouxe o áudio do Rodrigo Bolzan e Luiz Iniesta. Eles vão falar um pouquinho dos miriápodas pra gente.
Fala galera, meu nome é Rodrigo Bolzan.
E aqui é o Luiz Iniesta.
E a gente está aqui para falar um pouco para vocês sobre os grupos dos miriápodes e como as mudanças climáticas acabam influenciando esses simpáticos camaradinhas. Bom, mas antes de mais nada, quem são os miriápodes, né? A nomenclatura zoológica está cheia desses nomes difíceis e eu vou falar um pouco mais sobre esses nomes difíceis para vocês. Os miriápodes são um subfilo dentre os artrópodes e são constituídos por quatro classes: os diplópodas, os quilópodas, os sínfilas e os paurópodas. E, novamente, vários nomes difíceis. Os diplópodas nada mais são do que popularmente conhecidos como os piolhos de cobra, gongôs, gongolôs, emboás, e eles constituem o maior grupo dentre esse subfilo com cerca de 12 mil espécies já descritas. Por sua vez, os quilópodos eles constituem as lacraias, as centopeias, com uma menor diversidade, com 3 mil espécies descritas, mais ou menos. E por último, o grupo popularmente conhecido como os micromiriápodes, que são os sínfilas e os paurópodas. São chamados de micromiriápodes também pelo seu tamanho diminuto, mas também pela menor diversidade em relação aos outros as duas classes. Mas sem mais delongas, deixa eu falar para vocês então como as mudanças climáticas acabam influenciando esses nossos camaradas. As espécies sinantrópicas, geralmente, elas são influenciadas positivamente por essas mudanças climáticas, né?
Só explicando o termo, gente, animais sinantrópicos são aqueles que se adaptam para viver junto ao homem, mesmo que a gente não queira. Então, tipo, rato é um exemplo.
Um estudo recente de uma espécie do holártico chamado Polydesmos angustus mostrou que, na verdade, essas espécies têm uma diminuição no tempo de metamorfose, tendo, então, uma mudança muito positiva em relação a essas mudanças climáticas. E aí tá o pulo do gato, né? Elas acabam competindo com espécies nativas já da região, acabam se espalhando, e a gente tem toda essa competição com as espécies já endêmicas dos locais, tanto as sinantrópicas quanto a questão de espécies introduzidas.
Tem um exemplo que acho que quase todo mundo viu, um diplópode desse viu basicamente essa espécie, o Ops dos Graças. O diplópode é pequenininho, tamanho de uma unha, com as laterais mais amareladas, ele é um grupo mais marronzado. Ele é bem comum nos jardins de regiões já mais sinantropizadas. É uma espécie asiática que veio transportada para o Brasil de maneira acidental, né, por troca de mudas e tudo mais. E ela é bem adaptada em regiões mais quentes, né, uma temperatura, entre aspas, mais ou menos. Por exemplo, na Europa, no frio, eles ocorrem lá, só que ocorrem associados a estufas. Ou seja, eles preferem esse ambiente mais quente. E o que está acontecendo? Tem um trabalho, inclusive, nosso que a gente mostrou aqui na Mata Atlântica. Nos próximos anos, eles têm uma grande probabilidade de invasão, ou seja, eles vão dominar bastante a Mata Atlântica e tratamento de espécies mais endêmicas. E olha que interessante, quase todos os diplópodes liberam líquido repugnante, alguns desses que podem dar algum problema para nós ou para outros tipos de espécies, né? Óxido dos graxos também libera substâncias baseadas em fenóis. E alguns estudos têm mostrado que a liberação de fenóis e alguns compostos secundários por essa espécie está sendo influenciada pelo ambiente dos quais eles vivem. Ou seja, aumentando essa distribuição dessas espécies, a gente também vai estar influenciando na composição dos líquidos repugnantes dessa espécie, ou talvez influenciando na composição. E nesse cenário que a gente tem falando de doenças, de epidemias e tudo mais, é uma coisa extremamente interessante a gente entender o que que acarretará não diretamente a nossa mudança climática, mas nas comunidades, nos invertebrados e invertebrados, e indiretamente a influência deles para conosco. A gente está vendo isso para os miriápodas, é importante a gente dar uma entendida nesse cenário, porque em um ano muita coisa pode mudar, principalmente quando a gente fala dessa possibilidade de novos ambientes para esses animais.
Boa, obrigado Luiz, obrigado Rodrigo, eu até esqueci de falar, eles são biólogos, né? O Rodrigo é doutorando da Zoologia USP e o Luiz é do Butantan, né? Ele é vinculado ao Laboratório de Coleções Zoológicas e é um biólogo doutor em Zoologia. Acho importante que eles falaram sobre a diminuição do tempo de metamorfose, ou seja, os miriápodas eles vão se reproduzir mais, como a gente esperava também. Caso aumente a temperatura global média. E também essa composição dos líquidos. Achei muito louco. Como que pode... Se vocês não conhecem, os miriápodas, as centopeias, né? Eles têm esse líquido repugnante mesmo. E esses líquidos podem mudar a composição. Olha que doideira isso. Achei muito, muito interessante, né?
E eu acho também interessante eles falarem dessa nossa relação, né? Com... o quanto a gente tem aproximado, esses animais estão cada vez mais próximos, né, da gente, esses animais, por isso são chamados de sinantrópicos, né. Eu acho que uma coisa interessante que eles mencionam também é, de novo, que reforça aquilo que a gente está falando no episódio inteiro, né, esses bichos que são exóticos, que vieram para cá, né, foram introduzidos de alguma forma, são sempre os que estão se beneficiando mais, assim, né? São os que... É incrível. Eu acho que... Não sei se já existe alguém estudando isso, mas podia estudar por que que animais exóticos estão se dando tão bem com o aquecimento global.
É, né?
Pelo menos aqui no Brasil, assim. Porque isso é muito recorrente. A gente vê. O Aedes aegypti é um dos exemplos, né? E eles estão bombando aí, né? Então, assim, por que será, né? É uma característica dos invasores que tem sucesso é de colonizar rápido, competir muito bem com as espécies nativas, bem como as endêmicas, né? Eles se dão muito bem.
Uhum. No episódio 58, a gente falou sobre invasões biológicas, se você não sabe o que, que são espécies exóticas.
E tem um episódio de 112 de endemismo também, só pra ficar aqui de recomendação, já que a Flávia falou de espécies endêmicas.
E também outro tema que a gente já falou em um episódio, no episódio 10, a gente falou sobre abelhas e o sumiço delas. E também cabe a esse nosso episódio a gente citar rapidamente aqui que abelhas, vespas, formigas, a gente tá saindo dos miriápodas agora e tá entrando nesse grupo aí, que são os himenópteras, que são as abelhas, vespas e formigas, que são os insetos que eles têm um comportamento mais social e tal. E as abelhas vão sofrer muito, estão já sofrendo, não só o aquecimento global, mas também toda a pegada que o ser humano está deixando aí, principalmente agrotóxicos e desmatamento, destruindo habitats das abelhas. Se você quer saber mais, inclusive, dá uma olhada no nosso episódio 10, ele tá muito legal. E a gente falou detalhadamente por que elas estão sumindo. Pra isso, e as consequências do sumiço dela, pra gente, primariamente, é problemas na nossa agricultura. Grande parte das espécies de vegetais que a gente come vão ser afetadas porque as abelhas fazem o trabalho primordial, que é a polinização.
Interessante também a gente pensar em todos esses animais sociais que têm uma relação direta com a temperatura, né? Acho que temperatura e umidade é muito importante para eles. Uhum. Então, qualquer mudança que tenha já desestabiliza uma colmeia, desestabiliza um ninho como um todo, uma colônia, né?
Bom, então vamos finalizando aqui esse nosso papo sobre artrópodes e mudanças climáticas. A gente espera que tenha sido um gancho bem legal para falar sobre os dois assuntos, né? A gente, no fim das contas, a gente aprendeu bastante sobre o que é esse grupo, quem são esses artrópodes, né? E como eles se relacionam com nós, seres humanos. E se você quer saber mais, a gente faz o convite aí, vai lá no nosso post, a gente vai deixar o link pro PDF do livro Viver no Futuro. Ainda há clima para isso? Falando sobre o aquecimento global e os impactos dele e a revolução dos artrópodes. Juntando tudo isso em um único livro e foi aí organizado pelo pessoal aí do Butantan e outros colaboradores. E a Flávia é uma das organizadoras, né, Flávia?
Isso, eu sou suspeita, né? Esse livro foi um presente muito legal, assim, de construir. Surgiu da ideia da Camila, que é uma das organizadoras também, de construir e de a gente retratar esse assunto que tinha um gap, né? Tinha um buraco aí de informação, principalmente para o público jovem, porque a gente tem várias coisas já falando sobre isso, mas numa linguagem mais formal, mais acadêmica. Mas a gente tinha pouco para os jovens, né, para os adolescentes. E aí, então, surgiu a ideia de construir esse livro. A gente tinha vontade, né, mas não tinha muitos meios para fazer isso, não tinha verba e tal. Então, a gente começou a juntar colegas nossos, pessoas especialistas, que pudessem falar sobre o tema e também que pudessem ilustrar. E foi muito legal, porque a gente tem ilustração de muita gente, tem mais de 50 pessoas participando.
Inclusive as minhas.
Exato.
A minha.
Exato.
Oh, que massa.
Tá lá na página 32, dá uma conferida. Tem vários ilustradores e ilustradoras. É uma puta contribuição, nossa, muito legal. Eu usaria isso em sala de aula fácil, fácil. Tá super, uma linguagem super jovem, realmente, como você disse. Assim, eu acho que pode ser usado como uma... Sabe, vamos pegar um texto aí, galera, ler em casa, fazer atividades em cima disso, sabe? E ensinar zoologia e aquecimento global ao mesmo tempo, né? Acho muito da hora. Lembrando que a gente não tá ganhando nada com isso, tá, gente? Isso daí não é publi, é real, é de coração, tá muito bom.
Até porque o livro é gratuito, viu, gente? Tá lá, PDFzão.
Totalmente colaborativo, inclusive esse episódio. Beleza, eu acho que falamos bem sobre esse assunto, adorei essa troca de conversa. Já vamos partir para o nosso disco de ouro, para o nosso quadro de recomendações. Mas antes, queria lembrar você que, assim como o livro Viver no Futuro, o Alociência ele também precisa de algumas verbas para continuar funcionando. E se você gosta do nosso trabalho, valoriza, quer dar um salvão na gente, pense em ser um dos nossos colaboradores. Para isso, entre no nosso apoia.se/alociência ou patreon.com/alociência. Lá você pode contribuir com a quantia que você quiser, com o que o seu coração mandar, certo? Mensalmente. Ou, se você quiser Pô, quero, sobrou uma grana agora. Agora a gente tem um Pix, você pode depositar o Pix no contato@alociencia.com.br, essa é a nossa chave Pix, beleza? Se você não pode contribuir com dinheiro, dá uma divulgada na gente, estamos em todas as redes sociais. Se você tá ouvindo a gente pelo YouTube, dá um like, segue a gente, beleza? Tudo isso e muito mais você pode encontrar no alociencia.com.br. Agora vamos pro nosso disco de ouro.
Bom, então eu vou fazer uma propaganda de um livro muito, muito fofo, que eu adorei, é muito legal, da Ana, da Laura e do Renan. A Ana e a Laura, as duas fazem parte do Nunca Vi um Cientista, desse grupo de divulgação científica, e eles publicaram esse livro, lançaram esse livro faz pouco tempo, é Super-Heróis da Ciência. E tá muito legal, muito bonito, muito bem ilustrado, muito bem contado aí pras crianças e pra quem quiser, na verdade, né? Saber um pouquinho mais sobre os cientistas, né? Então são 52 brasileiros e brasileiras, né? E suas pesquisas transformadoras, então é muito, muito massa.
Que da hora! Eu vi essa capa correndo aí pelas redes sociais, tá bem famoso, eu não adquiri ainda, vou correr atrás. E a gente vai botar o link no post, se você comprar pelo nosso link, a gente ganha alguns centavos. Beleza. Camila, qual que é a sua recomendação?
Eu tenho duas recomendações. Uma é o documentário Seaspiracy, do Netflix. Então ele vai falar um pouco sobre como está a situação do mar hoje. Então fala tanto de lixo no mar, quanto de pesca predatória, e passa um pouco por todos os problemas que o capitalismo, enfim, inflige nos sistemas marinhos. E o outro é um Netflix contando a história da Naomi Osaka, que é a tenista japonesa, e fala um pouco sobre toda essa questão que a gente passou, que a gente viu nos noticiários durante as últimas Olimpíadas de Tóquio, que é sobre saúde mental no esporte, né? Principalmente para esses esportes de alta performance. E a gente viu nas Olimpíadas, essa pauta foi principalmente trazida pela Simone Biles, que é a ginasta norte-americana, mas a Naomi, ela retrata um pouco nesse Netflix um pouco do que ela passou antes das Olimpíadas. Inclusive, ela foi a pessoa que acendeu a tocha das Olimpíadas esse ano, né? Então, se você quiser saber um pouco mais sobre a família dela, a situação dela, o pai dela é haitiano e a mãe é japonesa, mas ela sempre competiu pelo Japão.
Massa, massa, massa. E eu queria recomendar aqui um podcast que me inspirou muito para fazer esse podcast aqui também, esse episódio, que é um podcast chamado A Terra é Redonda, feito pelo Bernardo Esteves, que é um jornalista da Piauí. E ele fez um episódio especificamente falando sobre o aquecimento global, que se chama Pintou um Climão. E é um podcast muito, muito bom, assim, é uma matéria narrativa, não é uma mesa redonda como a gente faz aqui. Então é muito legal. E ele fala de um livro, inclusive, que é um livro super catastrófico, assim, como que a gente pode olhar para o aquecimento global de uma maneira um pouco mais otimista, apesar da catástrofe, né? E também ele teve essa discussão de como comunicar o aquecimento global, passando a real para as pessoas, só que ao mesmo tempo preocupando elas, sabe? E só que ao mesmo tempo não deixando elas preocupadas a ponto de deixar elas com medo e não fazer nada, né? Enfim, pintou um climão, procura lá, a Terra é Redonda. E outra dica é, já que a gente falou de abelhas, e agora a gente tá em setembro, quando esse episódio vai sair, setembro começa a época das abelhas, galera. No Brasil, se você tá ouvindo a gente do Brasil. Então, crie abelhas, essa é a minha dica, porque é o momento de você botar suas garrafas pet com um furinho e própolis dentro, e aí elas podem vir e colonizar essa garrafa pet, e você criar sua abelha aí no seu quintal. Então busque saber aí, no YouTube você encontra vários tutoriais de como fazer isso. Então crie abelhas, essa é a minha dica. Eu tô tentando aqui também criar abelhas, vamos ver se vai dar certo, vamos ver se alguma vai morder minha isca aqui. Vamos ver. É isso por hoje, gente. Queria agradecer de novo, Flávia. Quer passar suas redes sociais, Flávia, pra galera?
Quero. Quem tem Instagram aí pode seguir o @entomologia. Com U, né, de guia. E Conhecendo os Mosquitos, são duas redes sociais aí, duas contas no Insta que a gente fala sobre insetos e sobre mosquitos especificamente. E o meu pessoal é flávia.virginio. Fica aí, quem tiver alguma dúvida, quiser bater um papo, tamo aí.
Valeu! Valeu, Camila. Quer passar o seu arroba pra galera também?
Pode ser. Meu arroba é umca.uraldo.
Caraldo. Tá bom. É isso.
Obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada mais uma vez, Camila, Lucas, por terem dado essa oportunidade pra gente falar um pouquinho sobre o livro. Espero que o pessoal goste.
Imagina. A gente que agradece. A gente que agradece. Valeu, gente. Beijo. Até a próxima ou quando tivermos mais fichas. Falou.